Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 30 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, né, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marquinhos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
É isso aí. Boa tarde, Kátia Gomes. E para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, a partir de agora, muitas informações e a sua participação, né? Sempre importante pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Manda sua mensagem escrita. E logo mais a gente libera os telefones 3675-2000 e 3675-2436 para você fazer suas reclamações, reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio Dia. O Coutinho Neto chega já já com as notícias do setor policial, ele sempre bem municiado, Kátia.
Verdade, já já Coutinho conosco aí com muitas informações, tá? Bem, Jornal do Meio Dia desta quarta-feira, 30 de março, já está no ar. É um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus. São duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Você vai escolher. É isso aí. Olha, hoje quarta-feira já vamos fazer então, né, Marcos Bezerra, aquele sorteio que os nossos ouvintes gostam hoje, rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor.
Isso aí.
Então a partir de agora já podem se inscrever, não já?
Já, pelo nosso WhatsApp aí.
Então pronto, manda aí seu nome completo para o 988291029, esse é o WhatsApp da Gabi, nome completo na frente, papel de parede. Aí a gente já sabe que você quer participar. Só pode participar quem ainda não ganhou, tá? Esse brinde. Quem já ganhou, tenta outro brinde. A gente tem uma lista aqui para acompanhar. A gente tem que dar oportunidade para quem não ganhou ainda, tá certo? Olha, 12 horas e 8 minutos, Jornal do Meio-Dia no ar. A partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil. Aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: Rui Costa pede cautela e adia liberação de máscara. No caso, aí a gente comentou sobre isso já, né? O governador Rui Costa disse que ainda é cedo para liberar totalmente o não uso, né, da máscara em locais fechados, por exemplo, né? Em relação a locais abertos, já tem muitos municípios aí já liberando o não uso de máscara em locais abertos, né? E já tem decreto. Por exemplo, Vitória da Conquista, Porto Seguro, e hoje a gente fala de mais um município, no caso esse, no sul da Bahia.
Pois é, Jornal Meio Norte de Teresina, cofres públicos, PPPs geram economia de mais de 50 milhões de reais. São as parcerias público-privadas lá do Piauí.
Exato. Jornal Diário de Pernambuco, o Estado aciona o STF na disputa por Fernando de Noronha. É porque o Fernando de Noronha sempre, há muitos anos, é administrado pelo governo do Estado de Pernambuco, né? E voltou para o governo federal. E aí agora o Estado de Pernambuco aciona o STF, disputando aí, né? O arquipélago, né, Marcos?
É complicado, né? As ilhas, a União tem poder, né?
Exato.
De jurisdição.
É.
Diário do Nordeste de Fortaleza, maior chuva do ano causa problemas e aflição.
Jornal Tribuna do Norte de Natal, interrupção no programa do leite afeta 13 mil famílias lá no Rio Grande do Norte.
Gazeta de Alagoas de Maceió, demissões em fevereiro, saldo negativo de empregos em Alagoas é segundo pior do país, isso lá em Alagoas.
Exato. Jornal Pequeno do Estado de São Luís. Jornal Pequeno de São Luís do Estado do Maranhão. Rodoviários voltam a parar 100% da frota dos ônibus de São Luís. Pois é, gente, lá tá na greve, né? Dos rodoviários, ônibus coletivos parados na capital, São Luís, lá no Maranhão. Viu? Situação delicada, né, Marcos Bezerra?
Salvador também, paralisação hoje, transtorno para a população que depende, né, Cátia?
No Rio de Janeiro ontem também, né?
Correio de Sergipe, de Aracaju, setor de serviços puxa geração de empregos em Sergipe.
Jornal O Dia, do Rio de Janeiro. Doméstica, confira qual o novo prazo de pagamento dos salários. Então você que é doméstica, né? Fique atento aí.
Correio Brasiliense, do Distrito Federal, distritais rejeitam a expansão comercial nos lagos Norte e Sul.
Jornal Zero Hora, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Rússia promete redução da atividade militar em Kiev, em meio à negociação.
Tomara que se acerte, né? Inclusive o preço do barril de petróleo já está caindo.
Hoje ainda no noticiário internacional vamos atualizar as informações sobre Rússia e Ucrânia.
Correio do Povo de Porto Alegre, pandemia recua no Rio Grande do Sul e hospitais vivem cenário inédito.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, nova proposta para reduzir as tarifas de ônibus em Belo Horizonte.
Folha de São Paulo, Rússia anuncia redução drástica de ataques a Kiev.
Jornal Valor Econômico de São Paulo, prevista para finalizar no dia 31, recuperação judicial da Oi deve se estender por mais 2 meses.
Jornal Popular de Goiânia, Estado e Prefeituras pagarão 40% do valor da tarifa de ônibus.
Jornal do Tocantins, de Palmas, 130 municípios no Tocantins confirmaram casos de dengue em 2022. Olha, gente, é uma realidade, né? A dengue está aí um ano todo, infelizmente, em todos os municípios brasileiros. Então, o ideal é se prevenir, sempre fazendo as devidas limpezas, né? Na sua casa, quintais, nada de água parada em caixa d'água aberta, tá? Tudo muito. Você tem que ter muito cuidado aí. Bem, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país e a partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 13 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o programa é feito para você e por você. Então, fique conosco para você ficar bem informado, tá bom assim? Bem, lembrando que já já você vai poder participar aqui, falar conosco ao vivo por telefone, tá? 3675-2000. Este é o telefone da Gabi, tá? E pode enviar mensagem escrita aí para o WhatsApp. Rapaz, as coisas estão chegando aqui, viu? Que coisa, Marcos Bezerra, Ilhéus, viu? Ai, ai. Bem, aqui no noticiário regional, a gente... deixa eu esclarecer alguma coisa aqui que talvez alguns ouvintes não ouviram ontem. Não estamos mais, comecei essa semana, não vamos divulgar diariamente mais boletim da Covid de Ilhéus e Itabuna, porque também tem dia que tem dia que não tem. Então a gente vai deixar sempre aí para sexta-feira, ou numa quarta ou numa sexta, tá bom? Aí a gente já pega e já faz um resumo aí para vocês. E em relação à vacinação contra a Covid-19 em Ilhéus, né? Existem pontos fixos da vacinação contra a Covid nos postos de saúde das regiões Norte, Oeste, Sul e Central. É só você verificar o horário, tá bom assim? E aí, verificando o horário, você vai poder tomar, né, aquela dose aí que lhe falta, por exemplo, ou a primeira. Olha, 12 horas e 15 minutos. A gente vem falando aqui no Jornal do Meio Dia já há algumas semanas na situação ali naquele Hospital Vida Memorial em Ilhéus, onde tem um atendimento pediátrico pelo SUS, né? Médicos sem receber, médicos que já não aguentam mais, e aí o povo paga o pato, né? Chega lá, chega de manhã, dá de noite, ainda não conseguiu o atendimento. E aí você me pergunta assim, ah, Kátia, você está dizendo que a culpa é dos médicos? Não, a culpa não é dos médicos. A culpa é da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que não faz o devido repasse ao hospital, e também da Prefeitura de Ilhéus, que não se preocupa em correr atrás e organizar as coisas. Porque uma cidade como Ilhéus, que tem um prefeito médico, um secretário de saúde médico, não se preocupar em oferecer uma saúde digna para o povo, ele está preocupado com o quê? Eu lhe pergunto, caro ouvinte. Eles estão preocupados com o quê? Eles têm saúde, né? Digna não tem? Deve ter bons planos de saúde, ou pode pagar particular. E geralmente vai para a capital baiana, né? Ou até mesmo para São Paulo, caso precisem. Mas, o que que acontece? Os médicos estão aí sem receber, né? Muitos, já verifiquei com eles próprios, a maioria já pediu demissão do Hospital Vida Memorial, porque tem médico aí, né? O médico não quer ficar sem receber 2-3 meses. E emprego para médico não falta. Então, ele sai daqui e vai trabalhar em outro lugar. Então, a gente vai trazer aqui o comunicado à população, viu, Marcos Bezerra?
É.
O comunicado do Hospital Vida Memorial, que está com a data de hoje, 30 de março. A diretoria do Hospital Vida Memorial vem a público esclarecer fatos ocorridos com o seu contrato número 031/2019-S, firmado junto à Prefeitura Municipal de Ilhéus, visando a execução de ações e serviços de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar em emergência pediátrica 24 horas, prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde do município, o nosso famoso SUS, né? Então, é como eu disse, o SUS pediátrico. Em setembro de 2021, o governo do Estado da Bahia emitiu uma portaria informando a implantação dos serviços do Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio e que todos os atendimentos da especialidade pediátrica seriam concentrados naquela unidade hospitalar. O Hospital Vida Memorial, cujo contrato teria vigência até 5 de janeiro de 2023 e que continua prestando serviços até a presente data, foi informado que mantivesse a porta de entrada, tá? Entre aspas, e encaminhassem os casos de internação e de maior complexidade para a nova unidade de saúde, portanto, para a maternidade. Cabe ressaltar que, com a implantação do Hospital Materno Infantil, a diretoria do Hospital Vida Memorial já havia sinalizado a preocupação do aumento da demanda por serviços em pediatria. Ocorre que o número de atendimentos duplicou, tendo que o Vida Memorial recorrer ao aumento de plantonistas médicos e equipe de enfermagem para fazer frente à nova instada, né? A nova ordem instada aí. Até mesmo fatos lamentáveis de violência contra a nossa equipe de assistência ocorreram pelos transtornos ocasionados pelo alto fluxo de atendimentos. A nota segue ainda. A partir de janeiro de 2022, os pagamentos dos serviços efetivamente prestados cessaram e até mesmo houve a recusa de recebimento da nota fiscal de prestação de serviço do mês de fevereiro de 2022 por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, sob a alegação que o contrato firmado não estaria mais vigente. Esses fatos ensejaram uma grande instabilidade na equipe médica e que culminou na debandada da escala de plantão de diversos profissionais. Ou seja, pediram mesmo demissão, porque os médicos não têm obrigação de trabalhar de graça, né? E a nota segue ainda. O Hospital Vida Memorial fez diversos alertas aos órgãos competentes, informando a grave situação que se avizinhava. Não havia posicionamento acerca da garantia de recebimentos dos serviços prestados, além dos fortes rumores que, a qualquer momento, haveria interrupção dos serviços. Infelizmente, o problema tomou aí proporções que fugiram do controle da diretoria do Hospital Vida Memorial, que, contrário à sua vontade, terá que interromper os serviços médicos tão essenciais à população até a segunda ordem, a partir de hoje, portanto, 30 de março de 2022. Sem mais para o momento, assina a nota, diretoria do Hospital Vida Memorial, em Ilhéus. Vocês ouviram aí? Prestaram atenção? Eu li a nota na íntegra, tá? Pra não dizer que a gente não passou a informação correta. Então tá aí, né? Secretaria de Saúde de Ilhéus diz que não tem dinheiro, não repassa. Porque os médicos já vinham dizendo isso. A CESAB não tem feito repasse. Aí diz que o médio e alta complexidade tem que ser encaminhada para a maternidade. Mas a porta de entrada inicial é no Vida Memorial, né? A parte pediátrica. Só que os médicos não querem trabalhar sem receber. E aí a Secretaria de Saúde do município de Ilhéus diz que simplesmente já acabou o contrato, sendo que o contrato é até 2023. Como é isso, Marco Bezerra? A população fica desassistida e pronto, né? Não emite um comunicado antes, não esclarece as coisas de forma correta para o povo?
É um absurdo, né?
E aí o povo fica à mercê? É isso mesmo? Alguém explica para mim, por gentileza?
E vale dizer que esses repasses para a saúde vêm direto do governo federal. Tanto o Estado recebe quanto os municípios.
Os municípios.
Ilhéus, se eu não me engano, recebeu, estava vendo no portal da Transparência, o ano passado, cerca de 220 milhões de reais.
Só o ano passado.
Esse ano já está perto de 20 milhões.
Pois é. Então a Secretaria de Saúde do município de Ilhéus deveria explicar para a gente, né? E vou repetir aqui. Um município que tem um prefeito médico, um secretário de saúde médico. Eu ouvi, Marcos, da boca de médicos, quando começou a sair a informação que o senhor doutor André Cesário se tornaria o secretário de saúde de Ilhéus. Os médicos ficaram animados, achando que iam melhorar as coisas. Hoje os médicos já falam, há cerca de um mês para cá, tem me procurado muitos, que estão decepcionados. Decepcionados.
É.
E aí o povo paga o pato. Vocês estão vendo aí? Você está vendo isso aí, população de Ilhéus? Né? Vocês reelegeram um prefeito que é médico, mas que não se preocupa com a saúde pública no município. É isso mesmo. Porque um prefeito que se preze, ele se preocupa em oferecer uma saúde digna ao povo. Porque a atenção básica é extremamente importante, tá? Para não congestionar lá a média e alta complexidade, que isso aí só causa transtorno. Gente, os vídeos que eu vi de ontem à noite, você viu, né, Marcos Bezerra? Nós recebemos a indignação do povo lá no Vida Memorial, lotado o hospital de pais com seus filhos,
isso.
Desde de manhã, sem ter o atendimento. Não tá tendo médico para atender. A situação lá tá precária. E eu soube agora, há pouco, tá tudo fechado lá.
E o materno infantil não atende essas pessoas.
De porta aberta como o Vida Memorial, não.
Pois
você
é.
Chega para... O Vida Memorial tem que atender para depois encaminhar para lá, né? Onde a média e alta complexidade é lá, na maternidade. Só que os médicos, tá debandada aí, né? Ninguém vai atrapalhar de graça.
Uhum.
Então, a Secretaria de Saúde de Ilhéus, Secretaria de Saúde, pode explicar para gente, seu secretário, como é que vai ficar essa situação? O povo vai ficar desassistido, as nossas crianças vão ficar desassistidas. E o que é pior são crianças, gente, bebês que necessitam de atendimento. Olha os vídeos que eu vi ontem, eu fiquei assim me perguntando. Gente, nós estamos em Ilhéus mesmo ou no fim do mundo? Gente, nós estamos em 2022. Isso é uma vergonha, senhor Mário Alexandre, prefeito de Ilhéus. Seu secretário André Cesário, secretário de saúde, vocês dois são médicos. São uma vergonha, um cúmulo do absurdo. E agora, se o governo de estado, o estado também tem culpa nisso? Vergonha para o senhor também, viu, governador Rui Costa, que bate no peito, enche e fala que é o melhor governo para a saúde da Bahia. Né? Uma vergonha isso. Tá aí, as eleições estão chegando, eu espero que o povo acorde. 12h25. 12h25? Bem, vamos mudar de assunto aqui, vamos falar de saúde também, mas pelo menos é coisa boa, né? Olha, o Hospital Regional Costa do Cacau recebe alunos de enfermagem da UESC para estágio na unidade. Então, na última quarta-feira, né, no dia 24, semana passada, o Núcleo de Educação Permanente em Saúde, NEPS, do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, admitiu 16 alunos do sexto semestre do curso de enfermagem da UESC. Isso mesmo, a nossa Universidade Estadual de Santa Cruz. Esses alunos, né, de enfermagem vão participar aí, né, do estágio de prática da disciplina Atenção à Saúde do Adulto 2. A turma de universitários passou por uma integração com o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, SESMET, e foram orientados pela Técnica de Segurança do Trabalho, TST, Daniele Reis, sobre os riscos ocupacionais, a utilização de equipamentos de proteção individual, EPIs, e suas finalidades, entre outras questões aí que envolvem segurança e saúde na unidade hospitalar. A Adriele Acácia, enfermeira do NEPS, também fez algumas orientações e esclarecimentos de dúvidas acerca do fluxo no hospital e repassou outras informações sobre rotinas durante o período de estágio. Ela disse que esse estágio tem carga horária de 35 horas e nesse período devemos orientar esses alunos a desenvolverem as atividades práticas com segurança dentro do ambiente hospitalar e auxiliar no processo de formação profissional dos estudantes. A enfermeira do NEP sinalizou que esses estagiários vão acompanhar as atividades da unidade de internação que atende pacientes nas especialidades de clínica médica e cardiologia. A Adriele Acácia reforça o seguinte: somos responsáveis por verificar as documentações na admissão dos estudantes. Diante disso, é verificado também o cartão de vacinação dos discentes, com o objetivo de todos os alunos desenvolverem as práticas curricular com segurança. Para a enfermeira Amanda Rodrigues, docente do Departamento de Ciências de Saúde na UESC, durante as atividades práticas das disciplinas do curso de graduação em enfermagem realizadas no Hospital Regional Costa do Cacau, os alunos contam com a presença de professores. Mas ainda assim é importante que os discentes possam contar com uma orientação formal dessa instituição no que diz respeito a rotinas, normas, sobretudo relacionadas às questões de biossegurança, disse ela. A docente ainda ressaltou a importância do momento da integração para estudantes. A aluna e o aluno conseguem aí ter contato com o representante do hospital, conhecem as normas, os fluxos pensados para garantir uma orientação adequada e um apoio para o profissional de saúde e para os próprios alunos que estão dentro da instituição executando suas atividades, destacou a docente da UESC. Bacana, né? É importante aí esses estágios desses estudantes de enfermagem em um grande hospital, né, do porte aí do Hospital Regional Costa do Cacau. 12 horas e 28 minutos. Vamos acionar ele então, né? O nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho.
Muito boa tarde a você, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. Um grande abraço. Realmente, satisfação muito grande, viu, Kátia? E Marcos está de volta aqui no Jornal do Meio-Dia com a nossa viatura totalmente renovada, reabastecida de novas informações do setor policial aqui no JMD. Boa tarde também para você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. É minha grande e querida Ilhéus. Um grande abraço, saudades de todos vocês. Mas vamos lá então, a bordo de sua viatura da Gabi. Abra a porta, coloque a sua máscara, passe o seu álcool em gel, aperte o cinto e apresente o seu cartão de vacinação, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Vamos começar então o nosso giro policial no município de Itabuna. Diego Souza, ele foi perseguido por 5 homens, Diego foi espancado a pauladas e também vários chutes que atingiram cabeça e costas. Toda esta situação aconteceu às margens da BR-101. A vítima foi encontrada inconsciente e posteriormente socorrida pelo serviço do SAMU 192 e também através da Polícia Militar. Lembrando que no município de Itabuna, este mês de março, registrou 2 execuções. Em 2022, Itabuna contabiliza 8 assassinatos, mais 16 bandidos mortos em confronto com as forças policiais, totalizando, portanto, em 2022, 24 mortes violentas no município de Itabuna. Seguindo pela BR-101, vamos agora desembarcar no município de Boerarema. Em Boerarema, mais um atentado foi registrado. Cleberson Vieira, ele foi também perseguido e levou uma facada violenta no pescoço. O autor dessa facada achou que o Cleberson estava morto e acabou fugindo, levando a faca tipo peixeira consigo. A vítima, ela foi socorrida pelo SAMU até o hospital de base em Itabuna, onde passou por cirurgia e, segundo informações do boletim médico, essa vítima está passando bem. Também, em relação aos números da violência em Boerarema, no ano de 2022, Boerarema já registrou 2 homicídios. O delegado Clodovil Soares está à frente deste caso. Olha, investigadores do setor de homicídios da Polícia Civil de Teixeira de Freitas, que tem o comando do delegado Bruno Ferrari, cumpriu um mandado de prisão preventiva na tarde de ontem, terça-feira, no bairro Cidade de Deus, naquele município. A prisão preventiva foi expedida pelo juiz de direito, Dr. Hilton de Miranda Gonçalves, do Júri de Execuções Penais Infância e Juventude, da cidade de Canavieiras, aqui bem próximo a Ilhéus. O mandado foi em desfavor de Alex Silva de Jesus, de 39 anos de idade. Alex é acusado pelo crime de homicídio, enquadrado no artigo 121, incido 2º. Olha, a 33ª CIPM, composta também com a operação conjunta em apoio com as guarnições da Rondesp e Suicipe Cacaueira, realizaram uma grande operação nos últimos dias no município de Valença. As guarnições que compõem a 33ª CIPM, Cipe Cacaueira e Rondesp Sul, desencadearam uma operação policial com foco no combate a ações delituosas e com intuito na redução dos índices de crimes violentos e também crimes violentos contra a pessoa, sendo atendidas na presente operação as localidades do Mangue Seco, Porto da Imbira, Clemenceal, Teixeira, Área Central da Bolívia, Jambeiro, Loteamento, Porro do Sol e também no distrito do Guaibim, visando coibir e reduzir a prática de ações criminosas na cidade, principalmente homicídios e tráfico de drogas. Em tempo, o comando da 33ª CIPM enaltece que o apoio pela Rondesp Sul e Cipe Cacaueira foram preponderantes no cumprimento da missão e que o efetivo das unidades empregadas demonstraram total sintonia na execução da presente operação. Assina a nota a assessoria de comunicação da 33ª CIPM. Daqui a pouquinho, Marcos e Cátia, você do Jornal do Meio Dia, a sua viatura virtual da Gabi retornará com novas informações do setor policial aqui em Focando Sul, Baixo Sul, Recôncavo Baiano e também nossa grande Bahia. Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, continua com Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. É isso mesmo, daqui a pouco você retorna com mais informações para nós, tá? Vamos a um rápido intervalo comercial? Voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Esse é o seu ponto da informação, Jornal do Meio Dia. Um oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Rede UniFTC e Supermoda Ilhéus. Bem, antes de liberar essa participação do ouvinte, Marcos, rapidamente, vamos de informações aqui. Vamos falar do uso de máscara em locais abertos em Itabuna. Deixa de ser obrigatório lá na cidade?
Pois é, Itabuna entrou na lista de municípios baianos que tornaram facultativo o uso de máscara de proteção contra o novo coronavírus em ambientes abertos. Assinado pelo prefeito Augusto Castro, o decreto número 14.857 foi publicado na noite de ontem, na edição do Diário Oficial do município. O prefeito também autorizou eventos e atividades com a presença de público com até 10 mil pessoas. O decreto destaca que o uso de máscara segue obrigatório em ambientes fechados, como transporte individual ou coletivo, interior de estabelecimentos comerciais, repartições públicas, escolas e faculdades. As penalidades seguem as mesmas para quem descumprir os pontos do decreto que estabelecem a exigência de máscara em locais fechados. A realização de eventos que não tornem obrigatórias a utilização de máscara de proteção fica condicionada à presença de público limitada e ao atendimento pelo público, artistas, colaboradores e equipe técnica acerca da exigência da comprovação da vacina, respeitados os protocolos sanitários estabelecidos. Com relação à vacina, a vacinação deverá ser comprovada mediante a apresentação da carteira fornecida no momento da imunização ou do certificado COVID-19 obtido por meio do aplicativo Conect SUS do Ministério da Saúde, que contém a confirmação de, no mínimo, duas doses da vacina ou dose única para o público geral, uma dose da vacina para crianças e adolescentes, observado o prazo de agendamento para a segunda dose, doses de reforço subsequentes da vacina para o público alcançado por esta etapa da campanha de imunização contra a COVID-19. Estabelecimentos comerciais de serviços e financeiros, tais como mercados, farmácias, agências bancárias, lotéricas e afins, deverão controlar de forma rigorosa a capacidade de lotação, considerando o tamanho do espaço físico e de forma a organizar filas e o fluxo de pessoas, coibindo qualquer tipo de aglomeração, respeitando todos os protocolos sanitários.
Pois é, vocês devem ter reparado, né? Os municípios que têm liberado aí o não uso de máscaras em locais abertos, tá? Deixa bem claro aí que isso é em locais abertos, né? Como esse exemplo aqui que Itabuna, né, exige aí a fiscalização, né, em locais fechados, como eventos, como estabelecimentos comerciais. Então, a gente percebe isso, né, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus e outros municípios, não só aqui na Bahia, mas também em outros estados brasileiros, que até então têm liberado o não uso da máscara em locais abertos, tá? 12 horas e 43 minutos, Marcos Bezerra. Por gentileza, vamos liberar a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
(3675-2000) você fala conosco ao vivo por telefone ou envia aí sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi, que é o 98829-1029. O Marcos Bezerra já está dando uma passadinha aí pelo WhatsApp, pela fanpage, né? Do Facebook, onde os nossos ouvintes nos acompanham, nos assistem, né? Aqui no estúdio, através das câmeras. Então, um abraço pessoal da fanpage no Facebook, ó, obrigada pela audiência, que acompanha também pelo site da gabrielafm.com.br. E temos um ouvinte na linha? Vamos lá atendê-lo? Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, aqui quem fala é Gilberto, aqui do Banco da Vitória, da Segundinha.
Pois não, Gilberto?
Estou precisando de uma ajuda de vocês aqui.
Diga.
É porque estou com uma árvore aqui, a árvore está para cair em cima da minha casa, entendeu? Porém, tem uma parte dela que está em cima do fio de alta tensão. E aí eu já estive na Coelva esse mês 3 vezes. E a Coelva disse que vinha a podar, né, a parte que está em cima da defesa de atenção para não poder cortar a árvore. E esse mês já foi 3 vezes e eles não vieram aqui ainda para poder.
Qual é o endereço?
É aqui o sítio da Segundinha, aqui no Banco da Vitória.
Sim, mas o local exato no Banco da Vitória?
É no sítio aqui da Segundinha.
Onde tem a festa toda segunda-feira aí,
né? Mas é porque você sabe, quando a gente vai passar para Coelba, né? Essas informações, eles pedem exatamente o endereço. Ah, é rua tal. Ah, é quilômetro tal na rodovia, entendeu? A gente tem que passar para eles.
O nome aqui do lugar, como?
Ah, fica onde?
Endereço.
Fica rodovia em alguma...
Rodovia Jorge Amado.
Ah, fica na rodovia Jorge Amado. Sabe o quilômetro aí?
Próximo. 7.
Oi.
É próximo a HP.
Próximo a HP. Não sabe o quilômetro aí, né? Qual é, né?
É.
Tá bom.
O nome da pessoa é da propriedade da Regiane Cristina dos Santos.
Tá bom, então. Beleza, vamos passar para a Coelho,
tá? Obrigado, hein?
Muito disponha, obrigado. Um abraço. Tá aí, né? É, já que tem... A árvore está sobre os fios de alta tensão, a Coelba tem que ir lá fazer a parte dela, já que ele disse que foi naquela loja da Coelba e a Coelba ficou de ir lá fazer esse serviço, né? A gente vai então aqui solicitar a Coelba esse serviço, que esse serviço seja feito o mais rápido possível.
É isso aí.
O que, que temos de mensagem no WhatsApp da Gabi?
Boa tarde, Kátia, Marcos, a Lindiane do Acuípe do Meio. Está ouvindo o Jornal do Meio Dia sintonizado e quer parabenizar uma pessoa especial na vida dela, chamada Marilene.
Olha!
E diz para a Marilene, né, que ela continue sendo essa mulher guerreira de grande coração, que Deus abençoe sempre a vida dela.
Maravilha!
Aproveite bastante seu dia e que seu aniversário seja cheio de bênçãos, né?
Então, parabéns para a Marilene, essa aniversariante do dia, né?
Uhum.
Aniversariante de hoje, 30 de março.
Aproveitar que a Marilene mandou esses parabéns e mandar os parabéns para a galera que está aniversariando também hoje.
Uhum.
Meu primo Maelson Bezerra, em Ilhéus. Parabéns, Maelson. Também tem a Tatiane Magalhães, a Tati em Ilhéus. Beijo, Tati, felicidades. Tem a Gleice Kelly também, parabéns, Gleice. E o Felipe de Paula também, abração, Felipe, felicidades a todos.
Uma galera, hein? Parabéns aí para todos vocês, aniversariantes aí do dia que o Marcos acabou de citar os nomes aqui. Parabéns mesmo e muitas felicidades. Mais alguma coisa?
Tem mais reclamações aqui, né? Ela não colocou o local, mas é a mesma ouvinte que reclama de uma pessoa que está falando alto, né? Palavrões lá, e a vizinhança quer dormir.
No mesmo lugar.
E aí, né, de repente, não consegue dormir por causa dessa pessoa.
Que coisa, hein? Gente, pelo amor de Deus, ó. Vou contar um segredo aqui pra vocês. Atualmente, onde eu moro, o vizinho de cima do apartamento tá incomodando pra caramba. Arrastando móvel até de madrugada. Ah, meu amigo. Aí a gente vai obrigada a falar, né? Meu filho, não dá, né? Vamos parar com esse negócio aí. Né? Você sabe que o condomínio tem grupo de WhatsApp. A gente foi lá no grupo, reclamamos no grupo, chamamos o síndico, falamos com o síndico. E aí o cidadão parou, né? Porque se ele não parasse, eu ia chamar a polícia mesmo pra ele. Porque, pelo amor de Deus, gente, falta de respeito, seja o vizinho do lado, o vizinho de cima, todo mundo tem que ter respeito, tudo tem hora. Se você quer arrastar móveis na sua casa, isso é no horário comercial, que é depois das 8 da manhã e antes das 18, né, Marcos Bezerra?
Uhum.
É o correto. É igual quando você faz um serviço na sua casa de obra, né? Você vai quebrar uma parede, você vai tirar um piso, né? Vai montar móveis. Isso tem horário, gente. Porque a gente não tem que ficar incomodando o vizinho, não. Então, a mesma coisa serve para quem acha que pode ficar na gritaria. Para com isso, né? É falta de respeito também. A gritaria e certos palavrões também que as pessoas utilizam, né? Algumas pessoas. Bom? Fica a dica. 12 horas e 49 minutos. Em Ilhéus as coisas acontecem, né? Impressionante. O pessoal tá mandando aqui pra gente, perguntando se a gente já teve acesso a isso. E aí eu abri aqui o link pra ver, rapaz. Tinha contrato, viu, Marcos Bezerra?
É.
Olha pra aqui. No Google Drive, armazenamento, você abre aqui e aparece, né?
Nossa.
Toda a documentação aqui disponibilizada, vale ressaltar. Pelo vereador Tandique Rezende, vereador de Ilhéus, que denuncia um escândalo. Tá aqui, né? Escândalo em Ilhéus. Vereador Tandique Rezende denuncia que secretária de Educação, Eliane Oliveira, contratou a empresa do irmão, o qual já recebeu mais de R$500 mil de reais dos cofres públicos da Prefeitura de Ilhéus. E aí o vereador diz... A prefeitura de Ilhéus virou negócio de família e amigos. Fazem farra com dinheiro público, afirma o vereador Tandique Rezende. Então tá aqui a cópia dos documentos, né? E tudo que ele fala aí. Ilhéus, é o que eu posso dizer, né? Complicado. Perguntar uma coisa, Ministério Público em Ilhéus precisa ser provocado, viu, minha gente? É a saúde... me deixe, viu? É coisa, Deus é mais. 12 horas e 51 minutos. Por gentileza, Marcos Bezerro, o que temos de mensagem de ouvintes?
A nossa fanpage, mandar um abraço, né? E quem está participando, acompanhando, é o Rodrigo Santos, também o Jackson Oliveira. Olha, povo de que mais amo, né? São Paulo, que também assiste aos noticiários, está acompanhando de São Paulo.
Obrigada, um abraço para vocês aí, direto de São Paulo.
O Ed Agnello também, né? Está acompanhando. Andresa, né? Até agora ninguém veio dar uma solução, né? Vamos ficar sem nossos lares, né? Perdidos na enchente.
Nossa.
Seu prefeito, precisamos do auxílio aluguel. Prefeito aí de Ilhéus, né? Você está num conforto e nós estamos aqui sem nada. Andresa reclamando, né?
É, esse pessoal aí que perdeu, né? Perdeu tudo nessa enchente de final do ano, né? É, aqui em Ilhéus, gente. Tem gente que está na escola até hoje. O que acontece? Por que esse povo já não está recebendo o auxílio e aluguel? Tem algum problema, algum impedimento, falta de documentação? É o quê? É, resolva, gente, isso, mas é possível, porque o pessoal aqui do bairro Banco da Vitória mesmo tem reclamado, né, Marcos, que os meninos não estão podendo ir para a escola isso. Estudar, porque a escola ainda está ocupada com
a escola
algumas pessoas.
A escola é Valsolidade.
É. Então, a gente pede que resolvam isso o mais rápido possível. Secretária de Educação, não se preocupar em resolver isso aí, tá? Olha, 12 horas e 52 minutos, vamos falar deste movimento aqui da Polícia Civil Baiana, viu? Pois é, amanhã, na quinta-feira, a partir da 1 da tarde, o movimento Juntos Somos Mais Fortes promove uma carreata que sairá do prédio da sede da Polícia Civil na Piedade, lá na capital baiana, passando pela Avenida Paralela, com destino ao Etno Wild, onde ocorrerá o lançamento da chapa governista para as eleições de 2022, com a presença do ex-presidente Lula. E aí, no caso aí, a chapa, né, do PT, né, o governo do estado vai anunciar aí seu candidato. E aí, na ocasião, acontecerá um grande apitaço a fim de chamar a atenção da população, sobretudo das autoridades governamentais, para a luta da regulação do salário de nível superior da categoria, tá? Então, investigadores, escrivães e peritos técnicos, né? Vai sair aí, esse povo todo da Polícia Civil vai estar em carreata, tá? Exigindo aí o salário de nível superior. A concentração é 1 da tarde, tá? Na Praça, na Piedade, ok? Então, em frente ao prédio da Polícia Civil, na Praça Piedade, passando aí de lá eles vão sair, né, carreata, passar pela Avenida Paralela até o Etno Wild, tá aí. A categoria, né, é o que informa, é o Sindipoc, que é o sindicato da categoria. A categoria tá aí, não é de agora, insatisfeita aí. E não tem toda a atenção devida do senhor governador do estado, né, Rui Costa? Polícia Civil trabalha, atua, é importante, viu? Tem que valorizar a categoria. Marcos Bezerra, por gentileza, informa pra gente aí sobre esse acidente na BR-020, que acaba deixando mortos e mais de 20 feridos aqui na Bahia, né?
É um acidente grave envolvendo um ônibus de viagem, deixou ao menos 4 pessoas mortas e mais de 20 feridas na BR-020, no trecho da cidade do município de Correntina, no oeste da Bahia. A situação aconteceu na madrugada desta quarta-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, PRF, o ônibus seguia em direção a Brasília e havia passado pelo entroncamento da BR-349 quando o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a BR-020, subiu em um canteiro e tombou. A PRF informou que as causas do acidente ainda são desconhecidas. Os feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. Eles foram levados para o Hospital das Cidades Goianas de Posse, Alvorada do Norte e Buritinópolis. Os nomes das vítimas e suas cidades ainda não foram divulgados. Equipes da polícia estão no local para auxiliar os feridos e organizar o trânsito. Mais um acidente trágico.
É, infelizmente, né? Muito triste. 12 horas e 55 minutos, por gentileza, vamos acionar ele de novo, o nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a segunda entrada de hoje aqui, com mais informações do setor policial. Não é isso, Marcos Bezerra?
Isso aí. Coutinho chegando.
Tá certo, Kátia e Marcos, muito obrigado. Retornamos, sim, aqui a bordo da sua viatura virtual da Gabriela FM, com novas notícias de polícia, enfocando agora toda a região sul, Recôncavo Baiano, Ilha de Taparica e também nossa grande Bahia. Nosso giro começa no subestado, município de Itabela. Uma carga de eletrônicos e também de ar-condicionados, ela foi saqueada após uma carreta tombar na BR-101. Vários televisores e ar-condicionados foram levados pelas pessoas que, segundo a polícia, arrombaram o compartimento de carga deste caminhão e furtaram todos os equipamentos. Quando a Polícia Rodoviária Federal chegou até o local, os autores do saque já tinham fugido. O motorista da carreta não ficou ferido. A empresa transportadora não informou o valor da carga. O veículo seguia em direção ao Rio de Janeiro. Ilha de Itaparica. Um crime bárbaro aconteceu. Um casal de idosos morreu após ter a casa invadida e incendiada por homens armados em Barra do Pote, que fica no município de Vera Cruz, lá na ilha de Itaparica. O caso aconteceu na madrugada de ontem, terça-feira. Os criminosos agrediram as vítimas antes de atear fogo no imóvel. Os mortos foram identificados como Paulo de Souza Rodrigues, de 65 anos de idade, e Magnólia da Silva, de 55 anos de idade. Segundo a polícia, Paulo morreu carbonizado no local e Magnólia chegou a ser socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital Geral de Itaparica. Ela teve queimadura de terceiro grau por todo o corpo e não resistiu aos ferimentos. Segundo a Polícia Civil, dois homens que até o momento não foram identificados são suspeitos desta ação bárbara. Ainda não há detalhes do que motivou o crime, que é investigado pela 24ª Delegacia de Vera Cruz. Santo Antônio de Jesus, Recôncavo Baiano, um homem de 27 anos de idade foi metralhado naquele município na manhã de ontem. O ajudante de pedreiro, Lucas dos Santos Coelho, estava no bairro Cajueiro quando foi executado com vários disparos de metralhadora. Lucas era usuário de drogas e morava no conjunto residencial Sage 3, também no mesmo bairro. Lucas foi atingido por aproximadamente 30 disparos de metralhadora .40. A autoria, a motivação da execução ainda são desconhecidas, mas o corpo foi removido pela equipe do DPT para o IML para ser necropsiado. Olha, o vaqueiro André Silva Meirelles, de 28 anos de idade, vulgo Secão, natural de Nanuque, extremo sul da Bahia, foi preso pelo delegado Jean Nascimento e equipe na tarde de ontem em uma fazenda na zona rural do município de Lagedão. A juíza, doutora Mesquita Passotti Bassetti, concedeu o mandato de prisão, ou seja, recaptura, expedido pela 2ª Vara Criminal do município de Linhares, no Espírito Santo, pelo crime de tráfico de drogas, artigo 33, associação ao tráfico, artigo 35, e porte e posse ilegal de arma de fogo, artigo 12. André Silva, ele foi preso no estado do Espírito Santo no ano de 2015 e foi para o regime semiaberto no ano de 2016. Depois disso, ele mudou-se para o estado da Bahia, onde estava morando, na zona rural de Lagedão. Olha a nossa grande Bahia. O adolescente de apenas 17 anos de idade, identificado como Guilherme de Jesus Souza, ele morreu no Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, horas depois de ser baleado no bairro conhecido como Tomba. O socorro foi prestado, segundo a polícia, pelo SAMU. Ele foi atingido por dois tiros na cabeça, um no tórax e um no abdômen. O autor e o motivo do crime ainda são desconhecidos. A vítima morava no bairro vizinho, de nome Aviário, e é mais um quebra-cabeça para a polícia da violenta cidade de Feira de Santana desvendar. Muito bem, esta foi a nossa participação desta quarta-feira aqui no seu Jornal do Meio-Dia. Amanhã estaremos de volta a bordo da sua viatura virtual com novas notícias de polícia, porque você continua no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até edição de amanhã, junto conosco aqui na Gabriela FM, tá? Olha, pontualmente 1 hora da tarde, vamos de informações, porque já já vamos ter que finalizar o programa. Olha o noticiário nacional, hein? Mais de 21 milhões de trabalhadores têm direito ao abono salarial do PIS. Então, a Caixa Econômica Federal iniciou ontem o pagamento do abono salarial para um novo lote de trabalhadores, tá? No calendário de 2022. Mais de 1 milhão e 200 de beneficiários receberão o abono salarial após reprocessamento de dados realizado pelo Ministério do Trabalho e Previdência. E o benefício foi pago, já está sendo pago aos trabalhadores nascidos de janeiro. Já foi pago, né? Aos trabalhadores nascidos de janeiro a julho. E aí, amanhã, na quinta-feira, o pagamento será para os trabalhadores nascidos no período de julho a dezembro, ok? Então, quem tem direito ao benefício do trabalhador, quem tem direito, no caso, ao benefício, ao PIS-PASEP, é o trabalhador inscrito no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2020, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos, tá bom? Então, verifica aí se você é um desses beneficiários, combinado assim? Bem, deixa eu atualizar aqui também para os nossos ouvintes, né? A gente atualiza aqui essa situação da guerra da Rússia com a Ucrânia. Ora, olha só, o Kremlin diz que negociação com a Ucrânia não avançou, hein? Tropas russas retornam a Belarus para reabastecimento. Alemanha emite alerta preliminar para escassez de gás após ameaça russa. China e Rússia se reúnem e concordam em ampliar cooperação entre os países. Convocar China para negociação de paz é urgente e relevante, diz uma professora. E aí tem também aqui a lista de demandas de Rússia e Ucrânia para fechar acordo, tá? Então, tá aí algumas informações resumindo para vocês dessa guerra da Rússia contra a Ucrânia. Bem, antes de finalizar aqui o programa, deixa eu só divulgar rapidamente. Ganhadora do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor é a Sônia Oliveira Ferreira. Então, parabéns aí, Sônia Oliveira Ferreira, ganhadora do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor, que fica na rua Visconde de Mauá, no centro de Ilhéus, na rua mais conhecida como Rua da Linha, né? Famosa Rua da Linha. E a Zoom Casa Decor fica ali bem coladinho, quase coladinho na Receita Federal. É muito fácil. Então, por gentileza, Sônia Oliveira Ferreira, vá até a Zoom Casa Decor com seu RG, tá? Documento de identificação, para você retirar o seu prêmio. Você tem de 3 a 5 dias úteis. Ok? Sônia Oliveira Ferreira, parabéns, ganhadora do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. E nós finalizamos aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 30 de março, e é um oferecimento do Supermercados Meira. Isso mesmo, qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e também na Marquês de Paranaguá. Lá na Supermodas você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Marcos Bezerra, uma ótima tarde para você, para os nossos ouvintes e até a edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia. Até lá!
Até lá, Kátia Gomes. Excelente tarde para você. Para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho, na Gabi, tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.